cidade de Lisboa, que a Câmara saúda pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui a debater o tema da ferrovia a pedido do PS. É um tema da maior relevância, desde logo pelos objetivos ambientais e pela maior mobilidade territorial que permite uma maior igualdade de oportunidades. Vemos, por isso, com enorme surpresa a iniciativa do PE que o PS nos traz hoje aqui. Vemos com surpresa porque esta é uma área onde os socialistas nada fizeram ao longo de 8 anos e 3 governos. Em 2 desses governos, Pedro Nuno Santos foi Ministro das Infraestruturas. Mais, antes de deixar o Governo, no início deste ano, Pedro Nuno Santos vangloriou-se de ter deixado a CP com um lucro em 2022. Mas esqueceu-se de referir que, para isso, foram injetados mais de 2,3 mil milhões de euros de dinheiros públicos, de dinheiro dos contribuintes. Com o PS, a ferrovia, em vez de aumentar, diminuiu. Em vez de crescer, encolheu. Em vez de ampliar, minguou. É só propaganda, mas obra nada. É o PS no seu melhor. Ao contrário, o novo governo PSD-CDS apresenta uma aposta clara no transporte ferroviário, que passa por promover a transferência modal das mercadorias para a ferrovia, corrigindo os desequilíbrios das infraestruturas e aumentando a produtividade e a eficiência do transporte ferroviário. O que diferencia o PS da AD é a diferença entre a propaganda e a obra realizada. É a diferença entre a hipocrisia política do fim das portagens das ex-scutes e a consistência na aposta da ferrovia. É a diferença entre mais carros e caminhões nas estradas e o esforço para atingir a neutralidade carbónica. Por isso, este projeto de resolução só pode significar um elogio ao novo governo PSD-CDS, um reconhecimento da sua capacidade que registamos, pois significa uma confiança que este Governo faça o que o PS não fez nos últimos 8 longos anos, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Peçanha do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PS brinda-nos hoje com um debate sobre ferrovia. O mesmo PS que ainda há pouco tempo estava no Governo com maioria absoluta e que governou nos últimos 8 anos com todas as possibilidades de ter avançado nesta área. Importa, por isso, perguntar onde estamos em matéria de ferrovia ao fim destes anos todos de desgovernação socialista. E a resposta é igual ao que vemos em tantas outras áreas. Na estaca zero, como não podia deixar de ser. Lembra-se do engenheiro Sócrates, tão elogiado por Pedro Nuno Santos? Também ele anunciou o TGV e outros projetos para a ferrovia. Mas quanto a factos, muito dinheiro gasto com estudos e zero. Neste último governo, desta vez com os discípulos de Sócrates, foi tudo igual. A estudar e a lançar edifícios legislativos são os campeões. São os reis do PowerPoint. Mas no que toca à concretização, nada. O caso do plano ferroviário, do plano de investimentos de Ferrovia 2020, devia fazer correr de vergonha a esquerda e a extrema-esquerda parlamentar. Lançado em 2016 com um valor de investimento de 2,1 mil milhões de euros, deveria ter ficado pronto até ao final de 2021, veja-se. Repito, 2021, senhores deputados. Mas chegados a março de 2021, apenas 12% das obras estavam concluídas. E o que fez o então Ministro das Infraestruturas e atual líder socialista, Pedro Nuno Santos, garantiu que o plano Ferrovia 2020 ficaria concluído em 2023, afirmando numa audição parlamentar estar em condições de poder dizer que iria concluir todo o Ferrovia 2020 dentro do prazo que estava projetado de 2023 e que não haveria novos atrasos. Mas o calvário não acaba aqui. Em abril de 2023, verificava-se que apenas 18% das obras estavam concluídas. E vimos agora a saber, pela boca do Presidente das Infraestruturas de Portugal, que em abril de 2024 a conclusão das obras vai em 21%. Por este andar, nem em 2050 temos as obras prontas. Veja-se o exemplo da linha da Beira Alta, que liga Coimbra à Vila Formoso. A principal ligação ferroviária de Portugal à Europa está a ser alvo de obras de modernização desde 2019. Em abril de 2022, o troço entre a Pampilhosa e a Guarda foi encerrado para permitir a realização de trabalhos sem circulação de comboios. Uma intervenção que estava prevista durar 9 meses foi tendo sucessivos adiamentos, estando agora a sua abertura prevista para o início de 2025. Talvez o Dr. Pedro Nuno Santos, que não se encontra por aqui, nos pudesse dar uma explicação para todos estes atrasos e derrapagens. Ou então, pode sempre pedir uma ajuda ao Dr. Medina, seu ex-colega das Finanças, que também julgo não se encontrar por aqui, ou chamar o ex-ministro Galamba para dar explicações. O mesmo João Galamba, que se gabou da pacificação laboral na CP e que agora, onde agora temos contestação. É o resultado da desgovernação socialista. Senhor Presidente, senhores deputados, este retrato do estado em que se encontra a nossa ferrovia serve também para desmascarar as agendas verdes e ecomarxistas que não poucas vezes são abraçadas com grande vigor pelos socialistas. São os campeões do discurso catastrofista climático. Mas depois, quando se trata de investir em transportes que podem fazer a diferença na transição energética e no impacto ambiental, arrastam os pés e andam a passo de caracol. Deviam fazer uma meia-culpa perante os portugueses. Mas os sinais que nos chegam do governo liderado por Luís Montenegro são nesta matéria muito pouco visíveis ainda. Os portugueses têm pouca esperança, mas estão cá para vos cobrar todas as promessas, tal como estiveram para cobrar o PS, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se graças a Diogo Costa continuamos na corrida para ganhar o Euro 2024, é certo que no campeonato da aviação de Portugal já ganhámos a medalha de prata por ter a segunda rota europeia com maior intensidade carbónica. Falo da rota Aeroporto Lisboa Aeródromo de Tires, que com uma distância de cerca de 20 km foi responsável pela emissão de 261 toneladas de CO2 em 2022. Mas já no que diz respeito à ferrovia, perguntemos a quem tem que se deslocar diariamente se acha que aquilo que existe atualmente é suficiente para garantir não apenas o direito a umas cadeias menores naquilo que diz respeito às deslocações pendulares entre casa e o trabalho ou até mesmo para assegurar o seu direito à habitação. É que na ferrovia estamos mesmo na liga dos últimos. Lisboa não tem qualquer ligação direta a nenhuma capital europeia e tem das piores ligações ferroviárias da Europa, ombreando com as capitais da Bósnia, da Macedónia do Norte ou do Kosovo. Se queremos mesmo alcançar as metas da neutralidade climática, mais do que nunca temos que transformar o setor dos transportes. E sem transformação não há descarbonização. E sem nos esquecermos que esta política ambiental é uma política social, como podemos ver através do financiamento de espaços gratuitos, precisamente por força daquilo que tinha sido a canalização das receitas da taxa sobre a aviação. É preciso apostar na ferrovia. E até para ajudar a combater os problemas da habitação e garantir que são pensadas ao nível da escala metropolitana. Daí que o PAN hoje traga à discussão a necessidade de o país ter, de uma vez por todas, um plano nacional ferroviário que dê uma visão de médio e longo prazo à nossa ferrovia e que garanta a coesão territorial com uma linha que chega a todas as capitais distritos sem exceção. A ferrovia é a alternativa verde ao transporte aéreo, mesmo que não tenhamos o TGV. Uma viagem de Lisboa para o Porto, alfa pendular ou de intercidades, polui menos 5 a 9 vezes do que uma viagem de avião. Daí que o PAN proponha, precisamente, que o Plano Ferroviário Nacional mantenha o objetivo de caminhar progressivamente para o fim dos voos internos com grande intensidade carbónica entre localidades que tenham ligações ferroviárias estatutórias. E é importante que Portugal não fique isolado naquele que é um desafio para o resto da Europa, em que foram suprimidos, por exemplo, não só é preciso segurar a reposição dos comboios noturnos entre Portugal e o resto da Europa, que foram suprimidos com a pandemia e que nunca mais foram reposicionados.
Acabou o seu tempo, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o senhor deputado Ricardo Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que sublinhe o contexto antes de aprofundar o conteúdo da nossa proposta. Isto para afirmar a responsabilidade do Partido Socialista, seja no exercício do poder, seja no exercício da oposição. Somos o partido das ideias e das concretizações. Sim, somos o partido das ideias e das concretizações. E isso distingue-se do atual governo, que durante os primeiros 30 dias apenas recalcou o trabalho dos últimos governos socialistas no que diz respeito aos grandes projetos e investimentos. Ainda hoje continuam a governar com o orçamento do PS, depois de terem votado contra o documento na legislatura anterior. Nós agimos e, por isso, não reduzimos o nosso trabalho político a desfazer ou fazer, seja o que for, por reação. Assim, estamos aqui para falar de mobilidade, uma área fundamental para o desenvolvimento dos territórios, por várias razões, e entre elas, uma razão pelas suas políticas que permitem a democratização e o acesso efetivo ao serviço público do transporte, pela sustentabilidade com vantagens ambientais, convergindo nomeadamente para as metas da neutralidade climática em 2045, pela segurança, pela rapidez e pela facilidade dos serviços de transporte com capacidade de alternativa ao uso do automóvel, pela coesão territorial, aproximando os concelhos e as regiões, as pessoas e os bens ou serviços. O atual contexto político reforça a centralidade da discussão do Parlamento, mas também a iniciativa e a responsabilidade política de todos os deputados, de forma a corresponder às necessidades da população portuguesa. O objetivo de levar a ferrovia a todas as capitais de distrito deve ser uma prioridade e, por isso, recomendamos ao Governo a aprovação do Plano Ferroviário Nacional. A governação do PS lançou as bases para o novo aeroporto, para a terceira travessia sobre o Tejo ou para a ligação do TGV. Enfim, uma série de grandes investimentos estruturais para o crescimento de Portugal e dos portugueses. O que propomos quanto à aprovação do Plano Ferroviário Nacional é mais um passo nesse caminho pensado, planeado e que urge continuar a trilhar a bem do país e das pessoas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, além da rede ferroviária existente e dos projetos de expansão já em execução, permitam-me destacar a ligação de alta velocidade Porto-Braga-Valença ou a ligação Guimarães-Braga, cujo impacto será extremamente positivo para as famílias, para os trabalhadores, para as empresas e para o turismo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, sobre estas prioridades, há um consenso alargado na sociedade portuguesa que esta Assembleia não pode deixar de perceber, de sentir e de representar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, estamos à espera que se sente. Estamos à espera que se sente, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Pedro Pinto Chega. Dispõe de 2 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou ser muito rápido. Sr. Deputado, eu não sei se o Partido Socialista é o Partido das Ideias, que é um partido masoquista, isso é de certeza. Porque trazer este tema para estar a tarde toda a levar com aquilo que não fizeram, e aquilo que não fizeram, portanto, é um partido claramente masoquista. Oh, Sr. Deputado, eu vou-lhe só dar estes exemplos.